Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Claudemir Alexandre Silvério, mais conhecido como Bill Silvério, é aposentado e desde 2015 faz longas caminhadas. Com sua experiência, já ajudou centenas de pessoas a realizar os sonhos de fazer uma caminhada religiosa. Olá, Bill. Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Oi, bom dia a todos. Bom dia para você. Bom dia para todos os ouvintes do Multidom. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Bill, começa explicando para a gente de onde surgiu esse desejo, essa vontade de ajudar as pessoas a realizarem os sonhos e fazer essas caminhadas religiosas.
Eu sempre tive uma vontade muito grande de estar fazendo os caminhos religiosos, conhecer um pouco mais dos caminhos. E em 2015, eu já estava aposentado e resolvi fazer um caminho a pé para mim poder conhecer melhor, que foi o caminho da Divina Providência, que a gente sai de Limeira até Aparecida por zona rural. São 346 km em 9 dias. Eu me preparei em 3 meses, loucamente, para fazer esse caminho, porque era com o mochilão nas costas, e fui fazer esse caminho, sem muito conhecimento, nada. É onde eu fui com tênis errado no pé, mochila sobrepeso, sem conhecer, e às vezes as pessoas que já estão no caminho não conseguem passar o jeito que você deve fazer esses caminhos. Mas eu fui. Foi em 2015, foi um ano muito difícil para nós fazer esse caminho, porque de 9 dias, 8 dias pegamos chuva. No segundo dia, eu já peguei uma pneumonia, tossindo demais, o pé cheio de bolha, perdi todas as unhas minhas. O pessoal falava para mim que eu tinha que parar, e eu falava, não vou parar, eu vou continuar, que eu tenho um propósito para me chegar na casa da mãe e eu vou continuar até o final. Os caras falavam, Bill, você vai ter que parar, você está tossindo muito, você está com febre. Aí, terceiro dia, aquela febre já de 40, 42, tomando remédio de 8 em 8 horas. Foi 6 dias de febre. Cheguei em Aparecida, sempre caminhando na frente, nunca fiquei para trás para não atrapalhar o povo, para eles não terem que forçar eu a realmente vir embora, né? Aí, quando eu cheguei, que eu fiquei 15 dias muito ruim, uma semana eu não conseguia levantar, tomando um medicamento muito forte. Foi muito terrível para mim nessa primeira. Meu neto chorava, colocava a mão em mim, já com aquele novinho, fazia o sinal da cruz. Aquilo me comovia muito. Minha sogra, com os dois joelhos operados, dobrava o joelho no chão para rezar por mim, porque via. Eu falava para Deus, ó, leve embora, porque eu não aguento mais. Aí eu falei, nunca mais eu volto, né? Aí passou uma semana, com 15 dias já que eu estava melhorando, falei, não, vou de novo. Eu vou de novo porque isso aí está errado, não é, não tem que ser desse jeito, dessa forma. Aí eu comecei a ver as situações, analisar as situações que o povo não tinha me passado. Eu falei, não, o tênis que eu fui está errado. E quando você faz uma caminhada longa dessa forma, o seu pé, normalmente, de muitos, ele enche um pouco. E quando você está com numeração correta no pé, seu pé não tem para onde ir. E o tênis, a gente costuma, a hora que começa a pegar o pé, a primeira sensação sua qualquer, aliviar o cadarço, deixar o tênis mais solto. E é um erro muito grande que a gente faz, porque daí seu pé começa a ficar solto dentro do tênis. E seu pé começa a escorregar, onde começa a vir as bolhas, as unhas vai batendo na frente. Eu comecei a analisar tudo isso. Eu sempre fui um cara muito detalhista nessas coisas. Parar para ver tudo, eu fico sempre com um cara muito, assim, vamos falar assim, muito chato até. E eu falei, não, isso aí está errado, eu vou começar a acertar. Aí até me ingressei nessa caminhada da Divina Providência, fiz parte da equipe de coordenação, para poder falar assim, não, eu preciso ajudar esse povo que vem pela primeira vez, porque não está certo isso daí. A pessoa não tem que sofrer dessa forma. Aí eu comecei a analisar, falei, não, vou comprar um tênis um número maior. Comprei um tênis um número maior e ajustei bem ele em cima, porque o tênis ele tem que abraçar o peito do pé seu, ele não pode ficar movimentando. Ele é um número maior porque o seu pé, quando incha, ele tem para onde ir. E comecei a caminhar. Eu treinava muito, eu treinava em torno de 160 km por semana, era muita coisa. E eu nunca tive dificuldade assim, para andar, para nada. Aí eu comecei a ver que isso daí dava um resultado bom. Eu falei, não, eu preciso passar isso daí para quem vem para caminhar também. Aí eu comecei a passar para o pessoal. Falei, gente, não é assim. A caminhada, ela é longa, mas você tem que ajustar o tênis, tem que ser o tênis um maior. Aí comecei a acertar os cajados com o pessoal para poder ajudar numa subida, numa descida. Aí eu vi essa necessidade muito grande, mesmo de o pessoal tinha essa dificuldade, porque muitos iam e pegava muita bolha, era torno de coisa assim, cada pé assim dava uma média de 8, 10 bolha, três, quatro unhas caindo, você tinha que erguer a unha, furar embaixo para vazar o líquido. Eu falei, não, o pessoal não tem que sofrer desse jeito. Aí eu comecei a ajudar, fiz o caminho da Divina Providência há 5 anos. Aí surgiu uma ideia da gente fazer o caminho também da Bom Jesus de Pirapora. Falei, não, vamos traçar isso aí, fazer o caminho de Bom Jesus de Pirapora. Aí eu fiz a expedição para ver onde eram os pontos de parada, tudo isso daí, e comecei a organizar isso daí. Aí o pessoal foi comigo, ajustamos, acertamos, inclusive a minha filha Aline, ela foi de apoio para mim nessa no Bom Jesus de Pirapora, para ela poder cozinhar para a gente no caminho, tudo. E começamos a engrenar aí. Aí eu falei assim: não, vamos fazer o caminho também da Inhaxica. E fomos fazer o caminho da Inhaxica também. Gostamos muito, o caminho da Inhaxica ele é muito lindo. O caminho da fé é bonito, o caminho da Inhaxica é mais bonito ainda, tem muito zona rural. É muita cachoeira, tudo, né? E começamos a fazer. Aí o pessoal viu que o caminho da Inhaxica já era um caminho de muita descida e subida. O caminho da fé também é muita descida e muita subida. E aí que nós vimos necessidade, às vezes, o tênis tinha que ser mesmo. Ou um ou dois números maior. Não dava para ser número certo. E começamos a passar para o pessoal, começou a organizar caminhadas por aqui. Hoje o grupo de caminhadas nosso aqui é 32, 34 pessoas sai para caminhar, é uma coisa muito gostosa. E no caminho da fé também, a gente foi encontrando muita gente pro caminho, com muita dificuldade, com bolha, tudo. E a prática da bolha, você cuidar da bolha é a prática. Porque eu vou falar para você assim, no caminho da fé, eu encontrei já médico, padre, encontrei gente de todo jeito. Inclusive, teve um casal o ano passado que estava no caminho e com muita dificuldade esse casal. Ele era de São Paulo. Uma dificuldade imensa, porque bolha no pé, uma unha que estava ruim, isso, aquilo. E ele não estava no grupo nosso. Eu encontrei eles e aí ela falou, nossa, eu vi que estava mancando. Eu falei, o que está acontecendo? Falar, meu pé tá com muito bolha, tal. Falei assim, posso dar uma olhada? Ela falou, não pode. Eu vi que você cuidou do pé do pessoal lá, e o pessoal tá andando bem e tal, né? Falei, não, vamos dar uma olhada. Aí eu olhei, eu rasguei a bolha dela. Eu levo bastante agulha de injeção esterilizada, tudo certinho. E a gente faz o curativo, faz um rasguinho ali, tira o líquido e injeta uma pomada antibiótica. E essa pessoa, ela viu que eu curei o pé dela ali, a bolha ficou boa. Aí ela falou pro esposo dela: deixa ele ver o seu pé. Só que ele tinha um pouco de grau de autista, ele tinha um pouco de receio. Mas, enfim, ele acabou deixando. Ele virava a cara para mim poder fazer a bolha dele. Aí, a hora que eu acabei de fazer a bolha deles, eles falaram assim para mim, agradeceram e falaram assim para mim. Eu entreguei a bolha deles, porque daí eu entrego a agulha, porque eu não uso para outro mesmo. Ela falou assim para mim: nós somos médicos, somos cirurgião braço, a gente é de São Paulo. Falei: nossa, se eu soubesse, eu não tinha mexido no seu pé. Ela falou: por isso que a gente não falou, porque a gente, como cirurgião braço, a gente não prende. Não aprendeu a lidar com essa situação de bolha. A gente faz muito procedimento, mas não numa situação de campo como esta. Eu falei, a gente viu que você tinha uma facilidade muito grande de poder cuidar disso daí, o carinho que você trata com o pessoal. Então, por isso que a gente autorizou você a mexer. Mas a gente quer agradecer muito você. Ela caminhou bem aquele dia, tudo. Aí, no outro dia, para você ter uma ideia, veio um carro de São Paulo buscar ela, porque uma paciente dela tinha dado uma complicação. Elas tiveram que ir embora. E numa pousada do outro dia, pois era uma situação com um padre. No ano passado também, curei o pé do padre e uma outra que ele tinha levado para o pronto-socorro de uma cidadezinha pequena, eles não quiseram mexer no pé dela, porque ela estava com uma bolha e tinha uma bolha de sangue embaixo. Ela dá essa bolha de sangue quando não é tratada a primeira bolha de cima, que ela é embaixo da pele ali. Aí essa bolha ela vai esquentando, porque é um líquido que forma embaixo da pele. O pé vai em atrito, ele esquenta e vai aumentando essas bolhas. Ela vai, às vezes, abraça o pé inteiro. E embaixo, quando ela não estoura, ela acaba dando outra bolha embaixo. Aí eu acabei cuidando também. Então a gente foi pegando muita prática nisso daí. Em 2015, que eu comecei, em 2016, para você ter uma ideia, a gente cuidava em torno de 30, 40 pés por noite para cuidar. Então você vai aprendendo, um com o outro você vai aprender, porque você não tem como. Você está no meio do nada, você tem que fazer ou a pessoa volta para trás. E assim, quem tem vontade acaba fazendo. E só que muitos não querem nem mexer, né? E eu sempre tive essa vontade de querer ajudar as pessoas, independente de quem for, de quem é. Já vivemos muitas situações dentro dessas caminhadas e a gente sempre procura ajudar, né? Ajudar as pessoas. Porque quando você faz um caminho religioso, se você não vai de coração aberto para você ajudar o próximo em tudo do que ele precisa, não tem sentido você fazer. Não tem sentido. Porque o caminho, que nem o caminho da fé, vamos falar assim para você, ele é um caminho muito lindo e maravilhoso. Só que a pessoa, ele tem que ir com propósito, porque ele é um caminho religioso. Então a pessoa tem que ir com propósito. E o caminho não basta você simplesmente passar pelo caminho. Você tem que vivenciar o caminho. Você tem que vivenciar o caminho e deixar Deus usar você durante todo o trajeto. Porque tem muitas pessoas que sofrem muito no caminho, por falta de treino, por falta de conhecimento. Então, essa é a hora que eu percebo que é necessário você estar no caminho para que você possa ajudar as pessoas. Então, a gente faz o caminho o ano todo, né? Faz o caminho o ano todo. É muito bom. É muito bom.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Bill Silvério. Bill dedica-se a dar apoio e assistência a quem busca empreender uma jornada religiosa. Bill, você falou várias coisas aí, vários problemas que ocorrem durante essas caminhadas longas. Então, conta pra gente, já que você tem tanta experiência, afinal são 10 anos, quais as dicas que você dá? Como é que é esse treino que a pessoa tem que fazer antes de se propor a fazer essa caminhada?
As pessoas que nos procuram normalmente são pessoas assim que ou às vezes ela não tem prática nenhuma de esporte ou às vezes ela faz academia. A gente já deparou com muitas situações de pessoas que faz academia e acha que já está preparado para fazer uma caminhada de longa distância. E isso daí é um pouco de engano da pessoa. É necessário ela fazer uma academia para fortalecimento das pernas. É necessário, sim. Só que mais do que academia, é necessário que ela possa caminhar ao sol mesmo, ao ar livre, andar mesmo de fato. O que que a gente sugere para as pessoas? Porque dentro da academia ela tem uma temperatura controlada, climatizada. E quando ela sai no campo para fazer isso daí, zona rural, que na maior parte é zona rural, pega asfalto, pega tudo. É aí que a pessoa sente a dificuldade, porque o sol começa a esquentar em cima e ela vai vendo que ela, olha, eu não estou ainda realmente preparada para me percorrer longa distância, porque o caminho da fé, eu estou falando assim do caminho da fé, que é o caminho que hoje as pessoas mais procuram para estar tá fazendo. O caminho da fé eu não faço mais em 9 dias, eu não levo o grupo para fazer em 9 dias, porque em 9 dias ele tem que andar muito, 44, 45 km. O caminho da fé é muita coisa, porque é muito subida. Aí a pessoa sai cedo, chega lá à noite na pousada, no final do dia, ela não tem coragem para nada. Ela não consegue vivenciar o caminho. Por isso que eu faço em 13 dias. Só que mesmo assim, o primeiro dia, ela vai andar 32 km. E normalmente as pessoas treinam em torno de 20, 18 km. As pessoas, normalmente, a pessoa não costuma a fazer um treino muito longo assim. Aí já no primeiro dia ela vai para 32 km, já cansa, já dá um susto nela. Eu sempre falo para as pessoas, é necessário assim, o ideal é a pessoa fazer três treinos, dois treinos durante a semana, de uns 12 km, por aí, 2 horas, de 2 horas, 2 horas e meia. E no final de semana, ela tentar andar umas 4 horas, para ela andar uns 22, 23 km. Se ela fazer um treino desse, ela vai conseguir fazer o caminho mais de boa, sofrer menos. Porque a hora que ela chega nas pousadas daí, que ela com 32 km, ela vai chegar tipo 2h30, 3 horas da tarde, que ela vai ter um período longo para ela andar nesse primeiro dia. Só que daí ela chega, ela toma um banho, ela vai descansar, aí ela vai ter força para ela jantar, porque às vezes se ele fazer em 9 dias, nem janta ele não quer. Muitas pessoas chegam tão cansadas que ele toma o banho, deita e dorme. Aí no outro dia ele vai estar mais fraco. Daí no outro dia ele vai, que nem quem faz em 13, outro dia é 19 km, depois tem um dia que é 18, 25, cai para 19 de novo. Então vai dando essa variada. É por isso que é necessário os treinos durante a semana e final de semana os treinos mais longos. Não tem como a pessoa falar, eu vou fazer o caminho da fé sem treino nenhum. Ele vai sofrer demais. A gente já viu muitas situações dessa no caminho, e aí você vê o sofrimento da pessoa, a gente fica com dó, porque a gente vê que a pessoa tem um propósito e ela quer chegar. Só que pela dificuldade dela não ter conseguido treinar, é enorme, é enorme. Porque a pessoa que não treina, ela já não sabe o tênis que ela vai ter que usar direito. Ela vai porque o outro fala. E é onde ela começa a usar tudo errado, aí começa a dar bolha, começa a dar dor no joelho. Tem toda uma situação. Porque quando vai com a gente, o que que a gente fala? Numa descida, a gente vai treinar a pessoa a fazer uma descida. Porque as descidas é muito íngreme lá, muito é demais. Não tem. Por aqui você não acha lugares para você treinar como tem o caminho lá, nem de subida e nem de descida. Então você está sempre com dica. Hoje, se você vê, ó. A gente caminha com os cajados. É os cajados de bambu, né? Aonde ele nos ajuda, é uma terceira perna, que eu costumo dizer para as meninas. Porque numa descida, ela consegue se apoiar nesse cajado para não ter um impacto escorregão, uma coisa ou outra. E na subida, ele ajuda você também a impulsionar. Só que isso daí você vai aprender a andar com ele, caminhar com ele durante os treinos. Não é simplesmente chegar lá, pego lá e eu vou começar a fazer. Porque tem pessoa que você vê que ela começa, ela pega o cajado, compra já na primeira pousada o cajado. O cajado não tem a borracha embaixo, que a gente costuma colocar a borrachinha embaixo dele, para ele poder ficar firme no chão, para não escorregar. Aí essa pessoa ela começa a arrastar o cajado. Ela leva o cajado não ajuda ela. Ela acaba ela levando o cajado. Aí você vê que daí você começa a ajudar as pessoas durante o caminho também, de como você vai, acaba treinando a pessoa durante o caminho. Então, o treinamento mesmo em si é fundamental, é fundamental.
Você falou do cajado de bambu, que tem que colocar borracha embaixo. E os bastões que a gente compra, assim, em lojas especializadas, eles ajudam ou o bambu é melhor?
Os bastões, eles ajudam, que eu também já caminhei com eles. Só que os bastões, eles são um pouco mais baixo. Eles são um pouco mais baixo. O cajado de bambu, porque como a gente queima os cajados de bambu, ele fica tão leve quanto os bastão de caminhada. Qual que é a diferença do cajado com o bambu? O bambu, ele é um pouco mais grosso. E se você vê, a gente acaba encapando ele, ó, com uma linha. Ele fica muito confortável na tua mão. Ele é um pouco mais grosso para você pegar aqui e a altura dele. Porque o cajado ideal, ele está sempre na altura do seu nariz para cima. Por quê? Para dar mais segurança para você. E se acontecer alguma coisa, o cajado também não está entrando no seu pescoço. Ele tem que estar um pouco mais alto. E o cajado, você tem uma posição da mão um pouco mais alta para você ter o controle dele. É diferente do bastão. O bastão, você consegue regular ele, mas a altura dele, sua mão vai ficar um pouco mais baixa. Então, o bambu ele te dá um pouco mais de segurança por esse motivo. A sua posição da mão é um pouco mais alta e ele acaba ficando muito confortável para você segurar. E por ser uma borracha, essa borracha é de pé de bengala. É uma borracha que ela não escorrega nem no asfalto e nem na pedra. Ela te dá mais segurança, ela fica mais firme. Então, é isso que é a diferença. Mas o outro cajadinho também ajuda. Depois que a pessoa começa a usar o de bambu, ele não quer mais o outro.
Além do tênis com o número maior, o bastão com borracha, quais outros acessórios a pessoa precisa providenciar para fazer essa caminhada?
O que eu sempre falo para o pessoal, que ou vai de um shorts tactel, bem comprido, ou shorts que seja bem confortável, um material que não seja pesado, e uma camiseta que seja também leve, nada de coisa pesada. Quando a gente vai para fazer o caminho, que é o caminho da fé, a pessoa que vai pela primeira vez, ele quer levar, quando vai com mochila nas costas, ele quer levar coisa demais. O caminho da fé, ele tem que se desprender das coisas que ele tem na casa dele. É que ele tem que entender que ele está indo em um caminho, uma casa da mãe, e ele está indo com um propósito. Então, o que que acontece? Eu falo sempre para o pessoal, gente, vocês têm que levar três trocas de roupa. E três trocas de roupa, leve. Eu costumo andar de calça tactel. Eu não ando de bermuda. Por quê? A calça tactel é uma calça com material é leve e evita que você se suje muito, porque é muita terra, muito pó, então ele vai sujar a calça. E as camisetas também, que eu sempre mando fazer umas camisetas que são furadinhas, é umas camisetas muito leves, é um material que se você jogar uma água, ele seca rápido. Porque em todas as pousadas você consegue lavar a roupa sua. E quando você chega na pousada, você lava uma roupa que é o material dela é bem levinho e fino, é prazo de 2 horas tá seco. Por isso que não tem que levar roupa demais. É, muita gente quer levar sapato, quer levar sandália, leva coisas que você não acredita. Você fala, nossa, acho que está indo para uma viagem no exterior. É coisa demais. Então você vê que não tem. Aí a pessoa vai vendo que não tem necessidade dela levar tanta coisa assim. Não tem porquê dela carregar tanta coisa. Ela vai ver que, ó, três trocas de roupa é o suficiente. As mulheres normalmente levam três sutiã, três calcinha, e é isso que eles levam. O tênis, uma papete, que às vezes é bom, é também para ela caminhar, aliviar o pé um pouco, e um chinelinho para a hora que chegar na pousada ela se relaxar. Porque eu costumo levar uma troca de roupa só para mim dormir, você entendeu? E duas trocas para o caminho. Porque nas pousadas você tem roupa de cama, você não precisa levar nada no caminho. Isso aí, eu vou falar para você do caminho da Inhaxica e do caminho da fé. Você não precisa levar roupa de cama e não precisa levar toalha de banho, nada, porque as pousadas vai te fornecer tudo muito bem limpinho, muito bem higienizado, é tudo maravilhoso. Então você não precisa levar nada disso. A única coisa que eu falo pro pessoal tá levando junto quando ele vai para uma caminhada assim é o shampoozinho dele, o sabonete e uma bucha. É as trocas de roupa que eu te falei. Do resto, mais nada, que não tem necessidade.
Ô Bill, se alguém estiver interessado em fazer essas caminhadas com você, você poderia passar o seu contato?
O meu contato pelo WhatsApp é 19 99918 5516. E o pessoal consegue me seguir pelo Instagram, o Facebook, que é Bill Silvério com dois O no final. E-I-L-L, né? Silvério, dois O no final.
Eu agradeço ao Claudemir Alexandre Silvério, mais conhecido como Bill Silvério, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Bill.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Eu quero também assim convidar você que está aí hoje e tem o desejo de fazer uma caminhada, saia da sua cadeira, vamos fazer. Todo mundo consegue, é só ter força de vontade, determinação, começar a treinar, que não existe aquele que fala assim, ah, eu não consigo por causa da minha idade. É, tem pessoas de 80 anos que caminham com a gente, tá? E caminha muito bem. Porque a caminhada não é só o físico que vai melhorar para você, mas a sua cabeça. Tem pessoas que são curadas da depressão por conta de fazer as caminhadas, porque faz muito bem para o seu coração, para o seu físico, para a sua cabeça mais ainda. Então, venha caminhar com a gente, que você vai ver que vai valer a pena.
Thank you.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.